Muito bom dia, são 7 horas em Portugal e em Angola, são 5 horas em Cabo Verde, 6 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, são 8 horas em Moçambique e na África do Sul. Vamos conferir as notícias que fazem esta atualidade.
Hoje é feriado em Moçambique, dia das Forças Armadas e a luta contra o terrorismo e a violência no norte e no centro do país são prioridades. Ajuda internacional a Moçambique foi o que pediu na ONU num discurso em inglês. O presidente de São Tomé e Príncipe, já o chefe de Estado da Guiné-Bissau, falou ontem em francês na Assembleia Geral. Jovens estão hoje nas ruas para exigir soluções para a crise climática.
São as principais notícias desta sexta-feira no Jornal das Sete, que começa agora, tem a edição de Paula Borges.
Combater o terrorismo na província de Cabo Delgado e os ataques armados em Manica e Sofala, no centro do país, são os maiores desafios das Forças Armadas de Moçambique, que hoje mesmo celebram o 25 de setembro, o dia feriado nacional, coincide com o início da luta armada contra o colonialismo português em 1964. Orfeu de Sá, Lisboa.
Mesmo assombrado pela pandemia da Covid-19 e pela violência armada no centro do país, Moçambique comemora hoje o 25 de setembro, dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Reza a história que foi nesta data, no ano de 1964, que guerrilheiros da Frente de Libertação de Moçambique assaltaram o posto administrativo de Chai, na província de Cabo Delgado, norte do país, iniciando a luta armada de libertação nacional. Hoje, as Forças Armadas recordam a data com novos desafios que se opõem a um exército republicano num país a braços com conflitos armados, de acordo com Lázaro Menete, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de Defesa de Moçambique.
A paz e a tranquilidade dos moçambicanos estão atualmente a ser postas em causa devido à violência armada no norte de Cabo Delgado e nas províncias de Manica e Sofala, no centro do país. Reafirmamos a nossa prontidão e disponibilidade de tudo fazer para o restabelecimento da segurança nessas regiões.
São novos desafios lançados à margem da passagem dos 56 anos do desencadeamento da luta de libertação nacional e cujas cerimónias alusivas ao feriado nacional serão orientadas pelo Presidente da República e têm lugar na Praça dos Heróis, em Maputo.
Hoje, como dissemos, é feriado, o fim de semana é prolongado, mas neste contexto de pandemia de Covid-19, aí está o apelo das autoridades, o apelo à população para que fique em casa. Ainda em Moçambique, um caso está a chocar a sociedade. Um agente da Polícia de Investigação surge num vídeo de abuso sexual de uma menor de 13 anos. Foi mesmo porta-voz do CERNIC, o Serviço Nacional de Investigação Criminal, quem o confirmou ontem em conferência de imprensa. Leonardo Simbine afirmou que há fortes indícios de que 4 pessoas terão praticado o crime e que uma delas é mesmo um agente do CERNIC. Referiu ainda que a família da vítima fez queixa da ocorrência no gabinete de atendimento à família e menor na Machava e que se iniciaram as investigações. Afirma que este agente vai enfrentar 2 processos, um processo crime e outro disciplinar, em função das acusações que recaem sobre ele. Várias organizações da sociedade civil pediram ontem em conferência de imprensa a expulsão do agente. O Centro de Integridade Pública é uma delas. Inocência Mapice revela que, apesar do conhecimento das autoridades, este agente continua a exercer funções.
Este agente do CERNIC, ele continua a circular de forma livre, inclusive nas redondezas da casa da vítima. E profere, de acordo com aquilo que foi a nossa investigação, incluindo uma entrevista que nós fizemos à família da vítima, o indivíduo do CERNIC tem estado a dizer, tanto à família quanto a qualquer um que queira ouvir na via pública, que ele estará livre porque ele tem poder suficiente para isso. Portanto, ameaça a vítima mais uma vez e diz que pela posição que ele tem, ele continuará livre. E de acordo com aquilo que nós recolhemos como informação, algumas pessoas dizem que não é a primeira vez que ele pratica este tipo de ato. Portanto, o CIP julga que esta conduta é absolutamente inaceitável e reprovável.
E de Moçambique falou o presidente de São Tomé e Príncipe nos discursos aos líderes mundiais na Assembleia Geral das Nações Unidas. Evaristo Carvalho defendeu o maior envolvimento da comunidade internacional para combater, estamos a citar, as ações macabras de terrorismo em Cabo Delgado, no norte do país. Evaristo Carvalho manifestou a apreensão e inquietação em relação à recrudescência da violência nesta província e a como dissemos, ao maior envolvimento dos parceiros internacionais. Foi num discurso gravado que Evaristo Carvalho enviou para o debate geral desta Assembleia Geral da ONU, a primeira a decorrer em modo virtual. E o Programa de Alimentação das Nações Unidas entregou ontem um lote de materiais de higienização, uniformes e máscaras ao Programa de Alimentação e Saúde Escolar de São Tomé e Príncipe para proteção e combate ao novo coronavírus. Os materiais vão ser agora distribuídos pelas 180 cantinas espalhadas pelo arquipélago. A reportagem é de Brassanan Santos, em serviço especial para a RDP África.
O PAM, na voz da sua representante Edna Pérez, diz que o objetivo é ajudar na higienização das escolas e na proteção das cantineiras.
Hoje nós viemos cá fazer uma entrega ao Ministério da Educação e ao PNAS de alguns materiais de proteção pessoal, como máscaras e materiais de higienização, como lixívia, sabão, baldes, esfregonas, álcool gel para as mãos, lavatórios e outros materiais.
A higienização e a proteção é fundamental, disse a ministra da Educação e Ensino Superior, Julieta Rodrigues, em tom de agradecimento.
Torna-se necessário que as cantineiras estejam bem equipadas para melhorar as condições do trabalho e também para a materialização e implementação das medidas sanitárias. Daí que nós agradecemos muito o apoio da PAM nos ofertar esses equipamentos.
Julieta Rodrigues aproveitou a ocasião para anunciar que nas escolas onde as crianças são mais vulneráveis, as cantinas escolares vão começar a funcionar já na próxima semana.
Sabemos que para a própria permanência das crianças nas escolas é necessário um prato quente. Mas brevemente, com o apoio do PAM, também vamos distribuir esse prato quente nas escolas onde há crianças mais vulneráveis. Isso é já para a próxima semana.
PAM entrega materiais de higienização e proteção para 180 cantinas espalhadas em São Tomé.
E a cerimónia de entrega dos materiais de higienização e de proteção individual decorreu nos armazéns do Programa de Alimentação e Saúde Escolar de São Tomé e Príncipe. A comunidade guineense em Cabo Verde representa cerca de 40% dos residentes no arquipélago e apresenta bons indicadores de integração, dados avançados pela presidente da Alta Autoridade da Imigração, Carmen Furtado, durante um encontro de reflexão das comunidades imigrantes da Guiné-Bissau em Cabo Verde, realizada em parceria com a Embaixada no âmbito do aniversário da independência da Guiné-Bissau, assinalado ontem. Carmen Furtado explica, por outro lado, que há alguns desafios, nomeadamente sobre a regularização e a documentação.
Daquilo que nós sabemos, daquilo que nós auscultamos, há um sentimento muito positivo relativamente à integração. No entanto, há também desafios. Há desafios que se colocam e nós sabemos que tem a ver com o acesso aos serviços, com o acesso à regularização e à documentação, que é uma questão que é muito, muito colocada. Mas, de todo modo, de tudo aquilo que são as várias comunidades, efetivamente é uma comunidade que parece ter indicadores muito positivos em termos de integração social.
E o embaixador da Guiné-Bissau em Cabo Verde, Mbala Fernandes, destacou estes e outros desafios.
É uma proporção expressiva, embora com maior incidência nessa época da Covid. Naturalmente, uma boa parte dos nossos concidadãos trabalham na obra de construção civil, restauração e turismo, no Sal e Boa Vista. E são setores que, de uma forma direta ou indiretamente, sofreram grandes quedas e quebras que também repercutem não só para os nacionais, mas também para os que vieram cá à procura de melhores condições. E nisto, com um certo acompanhamento e uma certa proporção em termos de documentação, poderá levar a uma escala maior de desintegração. Isso nos preocupa bastante.
Ontem, a comunidade guineense que reside na capital cabo-verdiana promoveu uma marcha para repudiar a forma como a Guiné-Bissau está a ser governada pelos atuais detentores do poder. A marcha foi realizada no âmbito do Dia da Independência de Guiné-Bissau, comemorado a 24 de setembro, esta quinta-feira. E o presidente guineense, precisamente no dia do aniversário da independência, falou na Assembleia Geral da ONU, disse que fará o melhor para virar a página dos conflitos. Sissoko Embaló falou na Assembleia Geral, na primeira intervenção desde que assumiu o poder. O chefe de Estado guineense dirigiu-se aos líderes internacionais em francês, disse que vai atuar com a diáspora para construir um mundo melhor. O início do discurso foi dirigido aos profissionais de saúde, a quem agradeceu por combaterem a pandemia na linha da frente. Defendeu que todos os países devem cooperar para reforçar os sistemas de saúde e o alcance de uma vacina e tratamentos universais e acessíveis. No Rio de Janeiro, Brasil, foi adiado o Carnaval de 2021 devido à pandemia. A última vez que isto aconteceu foi há 108 anos, depois da morte do ministro dos Negócios Estrangeiros. Recorde-se que o Brasil registou 831 mortos e quase 33 novos casos, isto só nas últimas 24 horas. E devido à pandemia foi reduzido de 5 mil para 1000 o número de espectadores que podem assistir aos jogos do torneio de ténis de Roland Garros, que arranca domingo em Paris, uma imposição do governo de França, país que já registou quase 500 mil de casos de infecção, de que resultaram até agora mais de 31 mil mortos. No futebol, o Bayern de Munique venceu ontem a Supertaça Europeia de Futebol após derrotar o Sevilha por 2-1, depois de prolongamento. Os alemães venceram a prova pela segunda vez. A partida decorreu em Budapeste, na Hungria, e pela primeira vez em plena pandemia da Covid-19, com alguns adeptos nas bancadas. Já na Liga Europa, em jogo da terceira pré-eliminatória, o Sporting venceu ontem em Alvalade os escoceses do Aberdeen por 1-0. Segue para a próxima fase da competição. Recebe a 1 de outubro os austríacos do LASK Linz. Também o Rio Ave está na próxima jornada. Derrotou na Turquia o Beşiktaş, um resultado obtido na marcação de grandes penalidades após prolongamento. Na Primeira Liga Portuguesa arranca hoje a segunda ronda com o Sporting de Braga Santa Clara. Nesta jornada, o Benfica recebe amanhã o Moreirense às 18h30 e à noite, a partir das 21h, é a vez do Boa Vista Futebol Clube do Porto. Domingo, o Sporting defronta na casa do adversário, o Passos de Ferreira, a equipa da casa.